nossa terra. Ecos do passado, olhares do presente, sinais do futuro. O pulsar da região, na voz das suas gentes e instituições. Uma produção Tiranor, com o apoio da RUM. Olga Menezes.
E estamos de regresso à emissão do A Nossa Terra de hoje. Nesta segunda hora, seguimos com apetite para a Festa da Broa em Torre, no Conselho de Amares. Connosco em estúdio seguem João Fernandes, presidente da União das Freguesias de Torre e Portela, João Peixoto, secretário da União das Freguesias, e Laurentino Matos, proprietário da Taberna Macau, presente no certame. Muito bem-vindos a esta segunda hora do A Nossa Terra de hoje.
A Nossa Terra. O pulsar da região, na voz das suas gentes e instituições.
Esta semana em destaque, a 7ª Festa da Broa em Torre, Amares.
Com o apoio Expo Animal 2025. A Expo Animal está de volta. Nos dias 4 e 5 de outubro, das 10 às 19, o Fórum Braga será palco dos melhores concursos e exposições. Mais de 1000 cães, 200 gatos e uma grande diversidade de animais exóticos esperam por si. Visite a Expo Animal nos dias 4 e 5 de outubro no Fórum Braga. Bilhetes à venda em Mel Blue Ticket e nas bilheteiras do Fórum Braga.
Senhor empresário, cumpra os requisitos legais no âmbito da medicina, higiene e segurança no trabalho. Escolha o parceiro ideal. Escolha a NorteMed. Na NorteMed, organizamos os serviços externos de saúde, higiene e segurança no trabalho da sua empresa com a melhor qualidade e ao melhor preço. Visite-nos em nortemed.pt ou na Rua Quinta da Armada 56, Res do Chão, em Braga. NorteMed. Juntos, fazemos a diferença.
A nossa terra. Há mais de 25 anos, o gosto por conhecer, a paixão em divulgar. Uma produção de Iranor, aos domingos das 10 ao meio-dia e em podcast no Facebook, A Nossa Terra, Braga, Val do Cávado.
Paulo Soares, peixeiro de profissão, nasceu na Torre, onde hoje reside, fala da adesão ao reviver as tradições antigas. Paulo sublinha que a experimentação e a observação destas práticas é fundamental para que estas não se percam e sejam perpetuadas posteriormente pelos mais novos. O desafio está lançado e o apetite à espera, na certeza de que, para se manter, é preciso divulgar.
Esta festa veio ao encontro dos nossos antepassados, veio divulgar aquilo que muita gente desconhecia, a nível de como é que é preparada a farinha, como é peneirada, como depois é amassada, como depois é levedada e como depois é preparada para meter algumas iguarias por cima do bolo tradicional que é preparado. Pega-se num alguidar de madeira onde é padejado e depois vai à tábua e é modelado com as palmas das mãos, que é colocado algumas iguarias por cima.
A preparação é algo que exige muito conhecimento e Paulo Soares faz questão de contar com alguns dos passos que envolvem o percurso até chegar ao resultado final. Da peneira ao trabalho de mãos, as dicas vão sendo anotadas para não perder o fio à meada.
Foi uma ideia que foi bem-vinda, acho que tem bastante aderência, irá ter mais aderência com o passar dos anos, com a divulgação, né? É uma tradição que os nossos conterrâneos, habitantes e a nossa juventude também quer experimentar para também ter ideia do que é um bolo cozido a lenha, para ser diferente do tradicional que eles estão habituados a comer. Comer um bolo com uma fatia de bacon em cima é diferente de comer uma fatia de bacon no meio de um pão.
Quem melhor que o responsável pela escolha da sardinha para justificar a aposta? Paulo está por dentro do negócio da venda de peixe e a sardinha quer-se gordinha, pouco espinhosa, saborosa e, já agora, que possa entender em bom português que o que é nacional é bom.
A escolha da sardinha, pronto, nós escolhemos sempre uma sardinha nacional, porque o nosso peixe tem todas as qualidades, tem a gordura suficiente para derreter em cima do bolo, é uma sardinha muito saborosa, pouco espinhosa, muito gordinha, e tudo isso deixa que o bolo em si, oiler ao forno, com a sardinha gordinha, o bolo fica logo com outro aspecto.
E retomo, colocando ao Sr. João, a qualidade dos produtos é fundamental, principalmente também no que à farinha diz respeito. Como é que tratam e garantem esta qualidade dos produtos?
Já há alguns anos, talvez 4, 5 anos, que já estamos a trabalhar com o mesmo oleiro, podemos dizer assim. Temos confiança, é certificada a farinha, bem embalada, tudo nos conformes, uhum, que as leis nos obrigam.
Muito bem.
E estamos satisfeitos até à data com esse material que utilizamos para as nossas famosas bolas e baroa.
Estamos a falar no total de quantos quilos de farinha?
Muitos quilos. Este ano já temos encomendado uma média de 25 sacos, a 50 quilos cada saco, entre farinha, milha e centeia. Mas eu estou a falar apenas do nosso stand que trabalha pela Junta de Freguesia. Temos mais stands a trabalhar, de que não estou dentro muito do assunto de quantos quilos de farinha eles gastam. Eu, diretamente do nosso stand, o stand de Junta de Freguesia, estamos com 25 sacos de 50 quilos encomendados, e esperemos gastá-la toda, porque é porque a adesão este ano também vai ser forte.
Sem dúvida. E os restantes produtos utilizados, onde os vão buscar? Produtos locais?
Tentamos trabalhar tudo com produto local. Mesmo as carnes, ali detalhes do concelho, da parte do concelho, mesmo os enchidos, é tudo ali entre o concelho de Amares e o concelho de Vila Verde.
Muito bem. Senhor Laurentino Matos, nasceu em setembro de 1977 em Carrazedo, Amares, curiosamente no dia 19 de setembro, que é o dia de início da 7ª edição da Festa da Broa. É um dos responsáveis por uma das tendas que estará no recinto a preparar um imenso rol de pratos e iguarias que convencem qualquer um. Com um staff que se entrega de alma e coração, onde também se encontra o seu irmão Tino, assim tratado carinhosamente, pelos amigos, tem a expectativa de que o evento irá continuar a crescer. Senhor Laurentino, mais uma vez, muito bem-vindo ao programa A Nossa Terra. Esta será a terceira edição em que o senhor participa. Penso que é assim. O que é que o leva a voltar a esta festa da Broa nestes vários anos consecutivamente?
Desde já, bom dia a todos. São parentes porque não é o terceiro ano.
Então?
São todos.
Todos os anos?
Todos os anos, desde o início que estou lá. Ou seja, os primeiros anos foi com... fez parte ajudar um sobrinho, que era o que tinha a Taberna Macau. Depois, entretanto, ele deixou, foi o que tomei conta. E fez a continuação, portanto, dos anos. Por isso, desde o início que estou na Festa da Broa.
Uhum.
O que se pode encontrar na Festa da Broa, portanto, na Taberna Macau, são as bolas tradicionais, a bola de chouriço, a bola de bacon, a bola de carne, a bola de bacalhau, temos uma bola de queijo, temos uma bola de pizza, depois temos um naco de carne, que é a nossa aposta, portanto, temos o caldo verde. Não falta coisas em que possam se deliciar e de aproveitar, para que tenham, possam almoçar ou jantar, podem estar à vontade, estamos prontos para os receber.
Muito bem. Já aqui falamos da evolução desta festa, ano após ano, sente também essa evolução?
E sem dúvida alguma, de ano para ano, a festa cada vez está a crescer mais, somos mais visitados, temos cada vez pessoas de outra parte, portanto, de outros concelhos, que nos venham visitar, que tenham curiosidade, porque também não, estamos a falar de um produto que é feito na hora e que não é muito fácil encontrar em qualquer lado uma broa que é feita na hora, no momento, que eles vêm ir para o forno, eles vêm a amassar o pão, vêm a fazer a bola, vêm ir para o forno, vêm a tirar. Portanto, nós não escondemos nada, ou seja, as pessoas estão ali muitas vezes com a curiosidade de ver como se faz também. As pessoas mais de idade já sabem como é que se faz, mas temos mais novos que muitas vezes têm essa curiosidade de saber ainda como se faz. Ainda bem, espero que...
Que esse interesse continue, naturalmente.
Que deem seguimento a isso.
Muito bem. Eu ia-lhe fazer agora uma outra questão, que é, do lado de dentro da tenda, como é que se vive estes dias? Porque nós estamos aqui a falar e é fácil imaginar lá fora tudo aquilo que podemos provar, não é? E do lado de dentro, como é que é a logística? Quando é que começam os vossos dias, não é?
A logística, portanto, o antes e o depois é bastante trabalhoso e, portanto, e temos os dias que antecedem. São bastante atarefados porque tem uma logística bastante grande. O final é o final, temos que arrumar. Durante a festa temos de trabalhar, mas tentamos não, como é que lhe diz, não estar a trabalhar, parece que estamos a divertir, para que possa nos passar as horas que passamos lá com diversão e que se passe bem, porque se passássemos só com a mentalidade que estávamos a trabalhar, ao fim de meia dúzia de horas tínhamos que ir embora. Portanto, temos que nos divertir, temos que levar aquilo numa espécie de brincadeira, claro. E para podermos conseguir levar os três dias, que são duros.
Muito trabalho. Penso eu que a broa propriamente dita também é algo que está na sua vida desde muito novo, não é assim?
Sim, desde muito novo. Eu desde muito pequeno que vivi as férias da escola, não estava com os meus pais. Não estava porque não queria, não era porque eu gostava da, portanto, gostava da labor, das terras, e adorava andar a trator na altura. E então ia para umas suas amigas, para a casa dele, passava lá os três meses das férias, e claro, eles eram labradores. E então, normalmente, 8 dias cozia-se o pão. E quando se cozia o pão, era um dia de festa. O dia de cozer pão, a noite era um dia de festa. Uhum. Eram amigos que vinham, era... Portanto, lá, eu falo por lá, que é o que eu conheço, era um dia de festa. Cozer pão, já se começava logo ali a romper, portanto, antes da noite. E começava-se logo pelas bolas, depois é então é que se... acabava por cozer o pão. Portanto, já desde muito cedo que estou um bocado ligado a isso. E claro, e depois no Natal sempre tivemos a tradição de fazer em casa, para o almoço ao meio-dia, que são as nossas migas de bacalhau. Já há muitos anos que fazemos isso. Por isso, bem num ciclo, já há muitos anos.
E, portanto, o que lhe pergunto é essas origens, essa tradição, esses momentos especiais da preparação do pão que havia na sua infância, foi isso que o fez abraçar este certame, ou seja, que achava importante naturalmente manter esta deferência para com o pão, não é? Esse elemento tão fundamental?
Sim, isto, portanto, é sempre um bichinho, é sempre uma coisa que não é muito tradicional fazer. Isso, claro que dá gosto e dá gozo fazer, e quando surgiu a festa da broa, que não foi, portanto, não foi o convidado, foi o meu sobrinho, mas ele, como sabia que eu, portanto, já tinha feito e já fazíamos em casa, então que me pediu ajuda, claro que foi com todo gosto. E eu estou lá com todo gosto.
Uhum,
sem dúvida alguma que estou lá com todo gosto.
Muito bem. O senhor já há pouco nos falou aqui tudo aquilo que vamos poder encontrar no seu espaço, naturalmente. Sim. E agora vou-lhe fazer uma pergunta que é muito difícil. Não tendo nós estômago para comer tudo, não é? Mas são tantas as variedades, as diversidades. Sim. O que é que o senhor sugere? É um bocadinho difícil escolher entre as suas especialidades.
Mas não é difícil.
Não.
Então. O que sugiro mais seria a nossa bola de bacalhau, que bem com as origens que é tipo as nossas migas, e depois a nossa aposta para termos aqui um equilíbrio, a nossa aposta de carne, que também é muito boa.
Muito bem. Senhor Laurentino, como é que estão as suas expectativas para este ano? O que é que espera para a edição deste ano da Festa da Broa?
Acima de tudo, esteja bom tempo.
Esperemos que sim, não é?
Acima de tudo isso, e que nos possa, que a gente possa satisfazer as pessoas que nos visitam, e no fundo que nos possa nos divertir também.
Muito bem.
Resto.
Muito bem. Alguns dos parceiros, sendo a restauração, preparam e vendem também variados pratos, cada um com a sua especialidade. Vitória Antunes é responsável pela tenda Até a Barraca Habana. A tenda estará novamente portas abertas e decorada a rigor na próxima edição da Festa da Broa. Unidos e com o objetivo de agradar a todos os paladares, colaboram com uma alegria contagiante nesta que será a sua quarta participação no evento.
O que nos levou a participar nesta festa, Festa da Broa, foi por ser na nossa freguesia. Quando nós dissemos, vai haver a Festa da Broa, vamos participar, como trabalhamos em família, juntámo-nos e vamos para lá. E assim foi, hoje estamos muito contentes, já estamos há 3 anos a participar, vamos para a quarta edição. Trabalhámos de uma forma em família, focámos-nos mesmo no que fazemos, tentámos ter muito brilho, gostámos de ter a barraca muito decorada, onde depois nos apetece e nós convidámos toda a gente a participar, porque nós focámos-nos nas nossas migas de bacalhau, uma tradição antiga, criados nós em campo, onde nós fazíamos o nosso pão cozido nas nossas casas, e que havia lá umas miguinhas, depois no fim, quando se abria a porta do forno. Então, eu juntei o útil ao agradável.
A carta promete agradar a todos os gostos, mas na hora de decidir, com a água na boca, o difícil é mesmo escolher. Dos vinhos ao prato, Vitória revela uma surpresa guardada para os dias da festa. A ver, vamos, a quem calha a sorte de levar o presunto para casa.
Então, e além do pão, claro, temos que fazer mais coisas, mais diversas. Então temos bifanas, moelas, temos menu de criança, temos um bom caldo verde com tudo dos nossos quintais, temos presunto cortado sempre na hora, sempre a sair. Temos bons vinhos e, além dos bons vinhos, ainda temos para brincar-nos com o povo, andar-nos por meio do povo com brincadeiras, ainda leiloamos cada noite um presunto, onde nós vamos por meio do povo com umas rifinhas, a pessoa compra uma rifinha e ainda pode levar um presunto para casa.
Pelo espaço, oferta não vai faltar, mas quem as migas de bacalhau quiser provar, sabe onde encontrar. A receita traz a magia antiga e as mãos de Vitória dão-lhe o toque tão especial quanto este prato merece.
Então é assim, depois, quando nós pensámos na Festa da Broa, a minha primeira ideia para a Festa da Broa foi fazer aquilo que ninguém faz, é as migas de bacalhau. Antigas, quando nós somos uma casa de éranos e somos casas de labradores, meus pais todas as semanas coziam pão. E então lá vinha sempre as miguinhas de pão, pão aberto, o pãozinho a sair forno, quente do forno, e a gente toca aí fazer umas migas de jantar para toda a gente. Sendo que eu agora faço um bocadinho diferente, tento fazer melhor, com mais bacalhau, tenho ali um segredo grande no azeite, que tem que ser muito bom, com o bacalhau desfiado, com o azeite por cima, é do melhor que há. E é uma tradição antiga, quando se fala na Festa da Broa, o que vamos fazer? Migas. E foi aí que demos Até a Barraca Habana, porque o povo gosta.
Conceição Antunes, responsável pelo espaço Sempre Roche, vai agora para a sua segunda participação neste evento. Entre muitas encomendas e refogados bem preparados, Conceição nota a união e dedicação da comunidade na realização da festa como algo único. O envolvimento de todos e a dinâmica comunitária pesaram na hora de decidir.
O ano passado foi a primeira vez que eu fui a este evento. Gostei bastante, tive conhecimento através do meu sobrinho Ricardo e do seu presidente da Torre, onde fomos convidados para participar. Gostei da ideia. Nunca tinha feito, assim, porque não, vamos a isto. E o balanço foi bastante positivo, tanto que este ano vou repetir novamente que eu vi a diferença, a união entre a junta, entre a comunidade, a dedicação deles ali a toda a hora disponíveis e a tentar, não, fizeram um ótimo trabalho e foi isso que eu mais gostei e o que eu mais, a parte mais positiva que tive do evento talvez tenha sido essa, a dedicação da comunidade.
Se olharmos o menu de Les a Les, percebemos o porquê do sucesso na edição anterior. Sobre a especialidade, já lá iremos, mas se lhe falarmos de todo o resto, bom, bem bom aliás.
Devido ao sucesso do ano passado, este ano vamos repetir sem dúvida o arroz de feijão, que é a cara do nosso restaurante e também foi o ano passado no evento da Broa, que será acompanhado com pataniscas, o bacalhau frito e os panados. Também temos para oferecer os nossos rissóis, que são caseiros também, algo que é bastante procurado. Depois, pela noite fora, talvez umas bifanas. O ano passado também fizeram bastante sucesso e este ano vai ser igual. Vamos ter os vinhos da região também, vamos também ter umas tábuas de queijo enchidos e dentro disso, mas sem dúvida que o arroz de feijão vai ser o nosso número um.
A magia de um bom arroz está no uso dos produtos locais e saber de onde os mesmos vêm é o primeiro passo para deliciar quem prova. Conceição diz que não há segredo, mas há conversa, é claro, e notório onde ele está, nas mãos de quem cozinha.
Sem dúvida que é uma marca aqui do Sempre Arroz, o nome também o diz. Não há segredo. O segredo é fazer aquilo que gostamos, dedicarmos àquilo que fazemos e, sem dúvida, a escolha do produto. Produtos locais, aqui da região, um bom feijão, uma boa couve e um bom refogado. Não há mais segredos, é tudo feito com produtos daqui e toda a gente pode comer. Não há knorres, não há nada disso, é tudo mesmo natural e sem dúvida é muito procurado e tem que provar.
Senhor Presidente João Fernandes, olhando para o programa festivo preparado para a edição deste ano e de animação, que vai compor, portanto, o vosso certame, quer-nos descrever um pouco o que é que vai acontecer em cada um dos dias, para os nossos rádio-ouvintes, naturalmente, saberem tudo aquilo com que podem contar?
Essa pergunta ia ser mais aqui para o meu colega.
Não há problema, podem os dois participar e responder, podem se complementar.
Não, ele está mais dentro. Ah, porque nós, na festa da Broa, para que não sobrecarregasse tudo num, então dividimos algumas tarefas. Não é que eu não saiba dessa parte, mas ele, essa parte está mais à vontade de falar.
Muito bem, com certeza. Senhor João, também perguntava-lhe então para nos descrever, ou pedia-lhe, por favor, para nos descrever o programa festivo de animação que foi preparado para estes três dias.
Teremos sexta-feira a abertura com os bombos animares, e com toda locomotiva, ou como se diz, da Câmara Municipal,
Sr. Vereador, Sr. Presidente de Câmara, as entidades todas do Conselho
estarão presentes. Ao fim disso abre-se normalmente a festa, a Feira da Broa, e onde essa noite será animada pelos...
Deixa-me só aqui, desculpa lá te interromper. Nós fazemos a abertura com a parte de, com esses membros todos, e é onde criámos uma mesa que todas as partes standards que lá estão fazem montamos a mesa, como que o Sr. Altino mete o que dele faz vai ter nas instalações dele, o outro faz o que vai ter na dele, nós fazemos o que temos na nossa e fazemos a apresentação ali do que vamos ter na festa da Broa, onde todas as pessoas que forem convidadas vão comer, vão experimentar um bocadinho disto, um bocadinho daquilo, e onde que, pronto, fazemos ali uma pequena apresentação do que é que vamos ter, o que é que vai ser a festa da Broa em si, no geral. Vai ter um bocadinho de todas as partes, já é o acordo que eu tenho que nós temos com todos que lá estão, eles fazem isso com bom agrado, como também no fim. Também já estávamos a falar nisto, no fim também fazemos ali, juntámos uma mesa costuma ser uma mesa de 20 metros de comprido, onde todos que lá estão, tudo que sobra, pouco que sobra, que não sobra muito, mas pouco que sobra, às vezes ainda já temos feito ali na hora algumas coisas, mas convivemos o depois que aquilo fecha às 21, desculpa lá. Depois estamos até se calhar até à meia-noite, todos ali a conviver, aquelas 100 pessoas a conviver, a dançar, depois fazemos o resto da nossa festa e é muito bom. Pronto, é só quis pôr aqui esta em questão da apresentação dos
muito
dos
bem, do início e do fecho.
E continuando eu com o cartaz festivo, após essas pessoas saborearem a bola, as comidas que as estantes têm preparadas para quem nos vem visitar, por volta das 10 horas teremos o grupo também lá da terra, amarense, Flores Primavera, que, com músicas tradicionais, que estará por volta da meia-noite, uma da manhã. Terminando esse dia, não terminando, porque temos lá muita bebida, muito bar, música gravada, haverá sempre festa. Durante a noite continua. Depois no sábado iniciamos todos às nove quase toda a gente já está a trabalhar nas stands, já os fornos já têm lenha lá a aquecer para nos começarmos a preparar para uma tarde de sábado que iniciamos ano passado com um pequeno cortejo da Estrada Nacional até ao local da desfolhada com as senhoras da nossa terra e senhores Portela e Torre e toda a gente é convidada. Quem quiser aparecer do Conselho de Amares, do Conselho de Terras Boas, do Conselho de Vila Verde, são sempre bem-vindos à nossa aldeia para participar na desfolhada tradicional, uma desfolhada à moda antiga, também para as crianças verem o que antigamente era, porque o João falou muito bem, mas vou só acrescentar, porque além dos milhos que temos pela rua acima, nós temos o carro de bois, nós temos o semeador, nós temos muito alfaias agrícolas antigas, porque, e isso dá um bocadinho de graça. As crianças vão semear, ai, o que é isto, pai? O que é? Porque não conhecem aquele material. E é bom porque torna-se uma escola preparativa até para a miudagem.
Uhum.
Pronto, e nessa tarde vai ser concluída. Há convite para todos que tocam concertina para comparecer, para fazermos a festa, a desfolhada, a festa. Nós estaremos lá para oferecer umas pataniscasitas, uma malguinha de vinho, haverá sempre qualquer coisa para animar essas pessoas. Depois, normalmente às 6, 7 horas, aquilo começa, a tenda a encher, é hora horrível, horrível mesmo, até à meia-noite. Meia-noite porquê? Porque à meia-noite e antes, 10 horas, 22 horas, inicia o grupo Zé Cadegas, já conhecido, mas nós, eu digo meia-noite, empolgando-se, porque nós estamos todos a trabalhar, a maior parte, mas temos saído todos da tenda, porque a União de Freguesias tem uma marcha. Uma marcha que apresenta nas festividades de Antoninas de Amares, que depois também apresentávamos nas festas da aldeia, festas religiosas, e claro que não podemos faltar nesta grande festa, que é a Festa da Broa. E pronto, essa marcha, posso dizer que 80% das pessoas que estão lá a trabalhar pertencem a essa marcha, por isso 11h30, meia-noite, as stands estão muito vazias para nós podermos dançar. E depois continua talvez o Zé Cadegas ainda, e temos um DJ que esperemos que toque até às 4, 5 da manhã, porque o senhor que tem o bar quer vender. E assim vai terminar um sábado. Iniciando o domingo é a mesma coisa, 9 horas os fornos começam a trabalhar, 11 horas temos uma Eucaristia Campal, um pouco ali a explicativa o que é as colheitas também. À tarde,
só, força. Nem tudo lembra quando estamos claro, a falar. Começam duas freguesias. Já percebeste o que eu queria dizer, já. Pronto, mas podes continuar, já te lembrei.
O João lembra que a Eucaristia é feita pelas duas paróquias, que somos uma união de freguesias. Paróquia de Portela, paróquia da Torre, união de freguesias de Torre e Portela. Tudo que é parte de Eucaristia. Mas isso normalmente quando fazemos festas, o Padre Tiago faz um pouco trabalhem conjunto connosco para fazer esta união.
Os grupos corais, acho que estão a tocar nesse dia, estão juntos.
Uhum,
fazem-se todos, juntam-se para estarem lá presentes
no mesmo momento, celebrar. Sim, sim. Muito
fazem
bem.
Junto, é um grupo só.
Uhum,
de dois bem. Grupos fazem um.
Às 16 horas teremos de domingo o folclore. Claro, eu acho que no Minho não pode faltar o folclore, que é o que nos caracteriza. Este ano teremos o Rancho Folclórico das Labradeiras de Gondufo, Ponte de Lima, que animarão a tarde de domingo até quase ao fecho das festividades, e é assim que são os três dias de festa da Broa. Ninguém dorme, principalmente os vizinhos, ninguém dorme, come-se muito, bebe-se muito, e é como os colegas disseram, muito cansativo, mas saímos no domingo todos, e acho que não me digo mentiras, de coração cheio.
Felizes.
E vou já pensar no próximo ano.
Muito bem.
Saímos muito felizes.
Com missão, com sentido de missão.
Eu acho que não é, só, não é. Eu falo por mim, mas eu acho que posso falar um bocadinho por todos. Acho que todas as pessoas da freguesia ficam muito felizes no final da festa, que correu, tem corrido tudo, esperemos que assim continue, tem corrido tudo bem, e as pessoas ficam muito felizes. As pessoas, a aderência é muito grande, tem sido muito grande, cada ano que passa, cada vez mais gente, tanto é que o ano passado mudámos de espaço, porque o motivo foi mesmo também para crescer e para conseguir ter espaço para meter mais pessoas. E é essa parte que nós, depois no final de tudo, saber que quem lá estive nas comidas e cá fora, que fui vender o bem, que foi um sucesso em tudo, no geral, ficámos felizes, claro.
Muito bem, muito bem. E agora eu colocava ao Sr. Presidente e ao Sr. Secretário, quais são as vossas expectativas para a edição deste ano? Já ouvimos há pouco ali o Sr. Laurentino, agora...
É assim, se olharmos, se o tempo a nos ajudar... Espero que esteja bom tempo, claro que isso conta muito também, porque o espaço cá fora só tem aquela beleza bonita, e para as pessoas conseguirem andar por lá e ver se estiver bom tempo. Se não tiver, já se sabe que não é tão bom, não é? Não quer dizer que não tenha, que se calhar, quase as mesmas pessoas, só que as pessoas estão bom para espaços abrigados, não consegue passar cá por fora, e mesmo nós a montar vamos ter que arranjar alguma outra forma de montar para que as pessoas estejam abrigadas. Se tiver bom tempo, espero que igual ou melhor ainda, porque o que tem de acontecer de todos os anos é que tem vindo a crescer, e espero que continue a crescer. Mas se for igual ao ano passado, já me sinto muito feliz, mas muito feliz mesmo.
Muito
por
bem.
Isso, acredito que até cresça mais um bocado, mas se não crescer, seja igual ao ano passado, para mim
já
para
valeu.
Mim já me satisfaz.
Já valeu. E o senhor, quais são as suas expectativas?
Eu acredito que sejam boas, e como sou religioso, acredito em São Pedro. E assim, estando um pouco dentro da parte das reservas, das stands e dessas coisas, acho que a Festa da Broa tem tudo para dar, porque nós este ano já tivemos de anular ou dizer que não a certas stands, porque não podem mesmo já participarem, porque nós tínhamos também as inscrições até 31 de agosto e começaram algumas a cair em setembro, mas há uma altura de preparação para isto tudo, mas acredito e vejo entusiasmo de muitas pessoas, não sendo até da nossa terra, porque eu trabalho em várias zonas do país, e a pergunta que me fazem, porque eu também falo muito na Festa da Broa, é como é que estamos este ano pela Festa da Broa.
Compreendo. Manuel Silva, um dos fornecedores do evento, falou também das expectativas e da forma como vive a festa.
Nos anos anteriores temos feito um balanço positivo, cada ano tem aumentado mais. Toda a gente está com muita ambição e penso que este ano será continuar a aumentar, e estaremos muito ansiosos por engrandecer sempre este evento. Ora, nós somos um supermercado, dentro do possível fornecemos muita coisa para a festa e, pronto, estamos sempre dispostos a ajudá-los com a nossa qualidade de produtos e a nossa exposição. Isto é um evento que as pessoas, é um grupo de amigos, trabalham juntos nos preparativos. De tudo, é uma alegria andar a preparar, a trabalhar. Há mesmo um bocado de stress, mas no fundo toda a gente fica contente, toda a gente fica amigo, toda a gente vive a festa como um bem para a freguesia para a comunidade.
Também Paulo Silva, um dos responsáveis pela Associação Recreativa e Cultural Os Bairristas da Torre, deixou o seu testemunho.
A festa é uma referência que a gente passa em vários sítios. Se perguntarem se sentes somos da Torre, as pessoas até nem conhecem, mas se dissermos que é a festa da Broa, as pessoas já têm a noção e o sítio, que já visitaram e vêm-nos visitar muitas pessoas que, de vários sítios de Portugal, não é? E pronto, e depois é uma festa que é unicamente feita para o pessoal da terra. Isto é uma festa que todos os anos tem crescido, com pessoas que vêm de fora nos visitar, e a festa tem um potencial para crescer ainda mais. Os últimos anos estávamos num local um bocado apertado. O ano passado mudamos para este espaço que temos agora. Acho que estamos muito mais à vontade. Eu estar envolvido na festa, é assim, eu faço parte da associação, faço, entre aspas, parte das marchas e faço parte de um grupo que é os Amigos de Torre Portela. Praticamente são esses amigos que se juntam. Não quer dizer que tenha mais pessoas, mas são esses amigos que arrancam com a festa, não é? E o meu envolvimento está nas três frentes.
Agora fazia uma questão, gostaria de ouvir a resposta dos três para a mesma, ou seja, para os nossos radio-ouvintes, portanto, que estão a ouvir este programa e que estão definitivamente seduzidos para ir à Torre, a saborear a broa e as bolas, que outros atrativos sugeriam visitar na vossa União de Freguesias? Portanto, o que é que poderemos encontrar também outros aspectos de, dignos de visita em Torre Portela? Começamos aqui pelo Sr. Presidente?
Sim, pode ser.
Em termos de património, enfim, tradições?
Temos as igrejas que são património da freguesia.
Uhum.
Onde a festa é feita também é, tem lá um parque e é o centro da freguesia, praticamente é o centro da freguesia, que também está engraçadinho. Temos um cruzeiro, em Portela tem um cruzeiro onde tem um jardim, onde tem umas mesas, tem tudo, também podem ir lá visitar, que é bonito. E depois temos ao lado, temos Caldelas também tem as termas, que é mesmo ao lado, também se quiser passar pelas termas, que também tem uns espaços verdes bonitos. Tem São Pedro Fins, que também é um monte muito bonito para ver.
Muito bonito, claro.
Por isso, ali para a beira não falta para onde tem a mar, que é muito perto também, o Lago dos Sinos, por exemplo, que possa querer ir lá também pode. Tem vários pontos para tem o Mosteiro de Rondufo, tem várias zonas onde se pode, temos lá o Rio da Torre, que também pode ser visitado.
Uhum.
Onde vai muita gente.
Uhum.
E pronto, e agora se calhar eles poderão haver outros pontos que eu não esteja a ver tão bem.
Perguntava o mesmo aqui ao Sr. João, o secretário, portanto, o que é que sugeriu?
Temos os moinhos, que se quiserem ver os moinhos, temos lá um passadiço que, onde tem os moinhos todos restaurados, se quiserem passar por lá.
Muito bem.
Por isso, também é uma visita que podem fazer e pronto, agora.
E bastante oportuna também, não é? E o Sr. João, o que é que diria?
Continuando um pouco o que o colega diz, esse passadiço leva-nos une Torre Caldelas e visita pelo menos 5 moinhos, alguns deles já restaurados.
Estão todos quase.
Que já é uma boa iniciativa. Acrescentando também, a Igreja da Torre tem um túmulo quinhentista. Para quem quiser conhecer essa parte, é bom ir visitar também. E depois temos a Quinta da Tapada, a 500 metros mais ou menos, onde viveu-se a Miranda há 500, mais ou menos 500 anos.
Uhum.
Que acho que é um local, não está aberto agora para visitar, uhum, penso, mas é um local bonito também. E agora passo ali ao Tino, que acrescente mais um bocadinho.
Não tenho muito para acrescentar. Mas de qualquer das maneiras, qualquer um desses sítios é digno de se ver, e é lógico, mas as pessoas que vão vir cá, pá, que venham pela Festa da Broa, venham a comer e beber.
E na Festa da Broa temos lá o ciclo do pão, também que onde vai estar representado todo como é que é feito, como é que temos a parte da labragem, a preparação do terreno para começarem a fazer lavragem. Depois temos a sementeira a meter, porque para que nasça o milho tem que se meter a semente. Claro. Pronto, temos a sementeira, temos a rega, a mundagem, que é mundar o milho, porque quando ele está a nascer, pode nascer muito baixo, tem que ser mundado. Temos a parte de corte, temos a parte das folhagens, que é onde vamos folhar, temos a parte onde vai ter um espigueiro, onde meter o milho a secar, que é num espigueiro, temos depois a parte de malhar, temos a parte onde é o moinho para moer, que é aí que sai a farinha, que só assim é que se consegue depois de ter a farinha para fazer tanto seja o pão. Vamos ter o pão, é preciso que não falámos aqui nisso, mas temos pão amarelo e pão branco, a broa. Temos broa de pão de milho amarelo e temos de milho branco. Uhum. Temos as duas broas lá à venda. E pronto, temos um bocadinho de tudo para que as pessoas também passem ali uma tarde. E depois temos cá fora, temos bares onde podem beber um gin, podem beber uma cerveja. Temos o ano passado foi a primeira vez que os amigos do Torre Portel montam lá um espaço onde fazem, tem cerveja, fazem uns cachorros, uns hambúrgueres, que também faz parte disso para a noite, para a juventude também gosta. A partir da meia-noite é o que se vende lá mais, porque depois a broa já, a partir dessa hora, depois já não vendemos. Tem essa parte para a juventude, se quiser comer, tem essa parte de cachorros, hambúrgueres, bifanas, e montamos lá um jogo, que é o jogo do prego, e pá, onde as pessoas divertem-se lá também no jogo do prego. Foi muito engraçado, foi o primeiro ano, foi o ano passado, adoraram também. Muita gente me fala agora, vou lá, mas vou por causa do... Também não é só da broa, vou também porque tem lá o jogo do prego, está bem?
Não? Há muitas pessoas que não sabem o que é o jogo do prego, explique-me.
Eu era um deles, acredite, eu era um deles. Eu fui a uma festa no fim de semana em antes da broa, que é este fim de semana, neste domingo que estamos, e eu fui, o ano passado foi lá, e então estava lá e vi lá um pau de madeira de eucalipto, tem que ser de eucalipto verde, e eu vi lá o pau e depois vi um a dizer que tinha que cada prego era 50 cêntimos, e eu não percebia nada daquilo, perguntei, olha, e que é? Isto é assim, tem que estar aqui, estão 3 ou 4, compram o prego e vão para ali, e depois aquele que der cada um dá a sua martelada à sua vez, mas o último prego a ser metido é quem paga a cerveja para os outros. Ora, eu mesmo como carpinteiro que sou, então eu quero meter o meu muito rápido, mas é quando calha mais mal, porque aquilo é preciso ainda ter uma precisão muito, muito grande, e então alguns estão ali concentrados, trancando o prego dele, o nosso fica para o fim, pronto, lá temos que pagar a rodada da cerveja. É um jogo muito engraçado.
Isso é uma forma de vender cerveja. Foi mais uma forma que se arranjou para vender cerveja.
Não, mas é engraçado, muito engraçado.
As pessoas divertem-se, e isso é importante, naturalmente, não é?
É o que eu digo, faz parte da festa da broa a diversão.
A diversão, a animação, o convívio.
O convívio não é só a parte de trabalho.
Claro.
Não pode ser.
E através da festa da broa vão conhecendo um pouco o que é a União de Freguesias Torre Portela, porque temos tudo que é de produto local. Tudo que existe ali na aldeia está ali tudo presente.
Uhum.
Por isso acho que é uma maneira de vir provar a boa bola, a boa broa, e conhecer o que é Torre Portela.
Muito bem. Por fim, uma última questão para os meus três convidados. Eu convidava cada um dos senhores, ou pedia a cada um dos meus convidados, para fazer um convite ao nosso auditório para a 7ª edição da Festa da Broa. Quem quer começar? Pode ser o seu presidente.
Sempre a mim.
Está aqui ao centro.
O convite que faço a vocês é que vocês no dia dia 19 estejam lá presentes. Já peço que vocês mesmo que estejam lá, que possam lá ir,
uhum,
pelo menos para provar. Uhum. Não digo que se não tiver tempo esteja lá muito tempo, mas para provar o que nós lá vamos ter. Que sei que vão vir todos contentes.
Ótimo, excelente.
Isso fica da minha parte, quando vocês estiverem lá, eu levá-los para provar aquilo que melhor temos lá.
Muito bem, muito bem. Muito bem, obrigada pelo convite.
O Sr. Presidente convida-o para o dia 19, para a abertura, muito bem, Sr. Presidente. eu faço o convite para o dia 20, à desfolhada, porque não a desfolhada do dia 20, que é um momento fantástico. Sim, e porque é que vocês não estão presentes?
Claro, muito bem. Ou seja, temos que lá passar os 3 dias, é a única solução. O seu Laurentino vai dizer para ficar no último dia. Por causa da bola de bacalhau que só sai nesse dia. Estou a brincar.
Bola de bacalhau sai nos 3 dias.
Ah, pronto.
Mas desde já o meu convite também, e desde já o convite a todos que queiram saborear o que nós temos lá nos nossos stands, em todos eles, tem que ir nos 3 dias, que é para provar um bocadinho de cada, porque um só não chega. Por isso, bem-há já a todos.
Muito bem. Muito obrigada, Presidente João, Sr. João Peixoto, Sr. Laurentino, por esta partilha. Foi um gosto tê-los connosco no programa de hoje. Chega assim ao fim o programa Nossa Terra deste domingo, onde estivemos à conversa sobre a festa da Broa em Torre, no Conselho de Amares. Já sabe, se desejar ouvir de novo e pela totalidade este programa, ele estará disponível nas redes sociais a Nossa Terra Braga Vale do Cávado a partir de amanhã, segunda-feira. Aproveito para desejar a continuação de bom domingo. Voltamos para a semana com novos temas, novos convidados e novos motivos de interesse. Boa tarde.
A Nossa Terra. Desde 1994.